Agradeço o convite do Faixa Livre, sempre uma grande alegria participar do programa do Paulo Passarinho, que é um oásis na mídia brasileira. É um local de debate político, de discussão séria da realidade brasileira. O Paulo me pediu que falasse sobre três questões: o momento econômico, as medidas adotadas pelo governo Bolsonaro para enfrentar a crise e a situação dos trabalhadores nestes tempos terríveis. Então, queria começar entendendo o problema. O problema é que o mundo vive uma crise econômica geral, uma crise inédita, né? As consultorias internacionais estimam que a economia mundial este ano vai crescer zero, ou seja, vai ficar parada, o que caracteriza uma recessão de grande profundidade para a economia mundial. O Instituto Internacional de Finança, que é uma espécie de centro de pensamento dos grandes bancos internacionais, calculam que a queda da economia norte-americana no primeiro semestre será de 10%. E na economia europeia de 18%. O efeito desta crise na economia latino-americana vai ser forte. A Goldman Sachs, que é um banco de investimento que tem muitos negócios aqui na América Latina e que fica sempre vigiando a situação latino-americana, estima uma contração da economia norte-americana, latino-americana de 3,8%. É uma contração forte. No Brasil, as consultorias econômicas, que pecam sempre por subestimar a recessão, já trabalham com a perspectiva de um PIB para 2020 da ordem de menos 3%. E várias delas já acenam com o cenário de menos 5%. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante que fique claro é que nós estamos vivendo uma crise grande, uma crise inédita. Não é uma marolinha, é uma crise monumental. E não há como o Brasil continuar andando no meio desta crise. Essa propaganda do Bolsonaro, o Brasil não pode parar, isso é uma coisa completamente sem pé nem cabeça, porque o Brasil já parou. Parou porque a crise provoca uma queda abrupta do consumo das famílias. E isso é da própria natureza da política de enfrentamento da pandemia. A quarentena, na verdade, obriga as pessoas a ficar em casa, obriga a produção a parar, e isto tudo desorganiza completamente a economia. E isto é uma realidade objetiva que está além da vontade das pessoas. O que nós podemos fazer é tentar minimizar os efeitos deste problema e, digamos, acelerar a recuperação da economia. Os efeitos da crise vão ser rápidos, vão ser profundos e muito provavelmente duradouros, né? Porque esta economia, esta crise está desorganizando a economia mundial, né? Os efeitos vão ser sentidos pela queda do PIB, pela explosão do desemprego. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, prevê que o aumento de desempregados este ano pode ser da ordem de 25 milhões, superior ao que aconteceu em 2008 e 2009, né? E, como consequência, nós vamos assistir uma explosão da pobreza. Bom, diante deste quadro, que é um quadro seríssimo, né, que configura um momento extraordinário, uma dupla crise, uma pandemia de coronavírus e uma crise econômica geral. Como reage o governo Bolsonaro? Reage de maneira muito ruim, péssima, né? Primeiro, o governo demorou muito para entender que vinha uma crise de grande envergadura, né? E, portanto, não se planejou para enfrentar a crise, e quando a crise chega, não tem nenhum plano de contingência para atenuar os seus efeitos. A crise estava claríssima já em janeiro deste ano, quando a epidemia de coronavírus na China saiu de controle e virou uma pandemia, estava claro que nós teríamos um problema de saúde gravíssimo e que nós teríamos um problema econômico gravíssimo. O governo, em certo sentido, tinha 3 meses para planejar suas ações. Não fez absolutamente nada. Quando a crise chega no Brasil, a primeira reação foi negar o problema. Não tem crise. Aquela famosa fala do Guedes, onde ele falou que as reformas é que vão resolver a crise. Que é uma loucura, porque a crise coloca na ordem do dia medidas emergenciais, imediatas, rápidas, né? E as reformas, mesmo que elas fossem pertinentes e não são, né? Mas mesmo que fossem, elas demandam meses, né? Um longo debate parlamentar. Então, não tem pé nem cabeça, né? Primeira reação do Guedes foi: eu aproveito o pânico para tirar mais direito dos trabalhadores. Bom, quando finalmente a crise se instala, as bolsas começam a derreter e ficava claro que alguma coisa tinha que ser feito, qual foi a política do governo? Uma política que eu caracterizo como sendo uma economia política do genocídio. Primeiro, colocar a economia na frente da saúde, quando, evidentemente, a prioridade deveria ser a inversa: a saúde acima da economia. Isso na prática significa o quê? Negar a gravidade da pandemia e negar a gravidade da crise. Isto que, né, que se traduz naquela propaganda infeliz do governo Bolsonaro de falar que o Brasil não pode parar. Que é uma bobagem, porque o Brasil já parou. E o Brasil tem que parar primeiro para defender a vida das pessoas. Bom, e depois, claro, há que também tomar medidas para a economia. No campo da economia, o que que fez o governo especificamente, né? Primeiro, colocou como prioridade absoluta o capital em relação ao trabalho. Dentro do capital, o sistema financeiro. Então, o governo foi bem generoso com o sistema financeiro, abrindo uma série de linhas de crédito para socorrer os bancos que eventualmente enfrentassem problemas de liquidez. Então, a primeira reação, a reação instintiva, foi: vou defender os banqueiros. Em seguida, o governo lançou um pacote, a medida provisória 927, que depois virou 928, que era um pacote para defender os patrões, os empresários. Então, defender os empresários dando uma série de regalias e de socorro para os empresários no momento da crise, mas principalmente permitindo aos empresários se livrar de seus trabalhadores sem nenhum ônus financeiro, né? Ou depois, na medida provisória 928, com algum ônus financeiro. Mas, de qualquer maneira, a prioridade é primeiro o banco, depois os empresários e, finalmente, para os trabalhadores, o governo não fez praticamente nada a não ser flexibilizar algumas normas para que os trabalhadores possam utilizar antecipar o recebimento do 13º e, eventualmente, recorrer ao fundo de garantia. Então, são medidas absolutamente injustas e inócuas, porque elas não enfrentam o problema. O problema básico do país agora é garantir a capacidade de consumo das famílias. Para garantir a capacidade de consumo das famílias, o governo tem que garantir renda mínima para toda a população, porque a única maneira que as pessoas vão fazer a quarentena é se elas tiverem segurança de renda mínima e de emprego. Então, o governo deveria garantir o emprego neste período excepcional de 2, 4 meses e garantir renda mínima para que a quarentena pudesse ser feita por todos os brasileiros de maneira igual, né? E de maneira séria. Mas não é isso que o governo fez. A prioridade é claramente o capital. O que quer dizer o quê? Quer dizer que nós estamos frente a um governo genocida, né? E não é uma força de expressão, é uma caracterização da política do governo. Genocida na política de saúde, porque joga o ônus do ciclo de imunização na população pobre, né? E genocida na política econômica, porque deixa o trabalhador completamente desamparado do ponto de vista material neste período de quarentena. Então, é um governo desastroso, uma política econômica genocida, ela não é inocente, ela é uma política que beneficia o capital e nós devemos combatê-la, denunciá-la e combatê-la de maneira muito enérgica. É o tempo, mais ou menos, que eu tinha para fazer essa discussão. Agradeço muito o convite, elogio a iniciativa do Faixa Livre de não deixar a peteca cair e de mobilizar as pessoas em quarentena para fazer conversa boa com a população brasileira. Nós estamos vivendo tempos extraordinários, que exigem medidas extraordinárias e que exige luta extraordinária para que a gente possa derrubar esse governo e ter, que digamos, a possibilidade de uma outra política econômica. Hoje, e aqui eu finalizo, para enfrentar a crise econômica e para enfrentar a crise da saúde, a primeira tarefa é resolver a crise política aguda, que é uma crise que tem, digamos, no seu centro um presidente completamente antissocial e antinacional. Agradeço muito os ouvintes e vamos continuar a conversa. Muito obrigado.